porque no informe de rendimentos de fundos de investimento imobiliário só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo.
E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência
PGBL. Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação.
O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente na fonte.
Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos?
Vamos colocar o código da previdência. No caso do PGBL, é o 36.
Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um CDB de 100 mil reais e em 31 de dezembro ele vale 120 mil.
Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.
Da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, dia 17 de abril. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe um joinha para a gente e abra sua conta usando o QR Code que está aqui na sua tela. Desse lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde a todo mundo da produção e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Mais um dia de tensão aqui nos ativos brasileiros, destaque absoluto, número disparado, é o comportamento do nosso mercado de renda fixa, tá? Ontem, simplesmente, a gente bateu, foi o recorde de negociação de mercado de juros futuros. Pô, a gente já teve Joias de Leidei, já teve Boa Sorte Day, já teve queda das Torres Gêmeas, já teve impeachment. Ontem foi o recorde de negociações. Hoje tem chance de bater esse recorde de novo, tá? Por que que tá acontecendo isso? Vários multimercados brasileiros estão estopando posições aplicadas em juros. Hoje, Roberto Campos deu uma entrevista importante lá direto do FMI de Nova York, falando quais são as pré-condições para manter, para confirmar os 50 pontos de maio. Então, o mercado de juros brasileiro, senhores, está machucando como gente grande, muita cota de muito multimercado. Ao mesmo tempo, a gente está tendo a maior sequência de queda do SP500 desde janeiro, tá? Se a gente olhar friamente, desde quarta, terça-feira, semana passada, ou seja, desde o CPI americano, que a gente falou que ia ser o número, que ia ser um divisor de águas, passa desapercebido. O SP500 já caiu 3.500 pontos. Desculpa, caiu 3,5, tá? Então, o mundo ainda está digerindo quando se o Fed vai cair. Isso está mexendo nos ativos inteiros. E o Brasil é tudo isso, mais os problemas locais, as questões do marco fiscal, etc. Mas a dinâmica do mercado, o termo que as pessoas usam no mercado, peço desculpa, chama-se price action, tá? O preço está se movendo sem muita, de forma rápida e sem muito fundamento. Então, juro, senhores, é a nova dor de cabeça para os investidores aqui no Brasil. Denise?
Beleza, obrigada, Motinha. Aqui temos Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem, Igor?
Tudo mais ou menos, né? Eu fiquei alguns dias fora e o mundo mudou completamente, né? Pô, dados de inflação nos Estados Unidos eram piores que o mercado esperava. Eclodiu o conflito lá no Oriente Médio, mais um. Petróleo disparou. Tudo contrário do que a gente estava falando. Mas estou aqui para tentar passar uma mensagem de
otimismo?
De otimismo e sossego para quem nos assiste. Aí.
Então tente, o dia
poderia ter sido bem pior hoje. Caímos 0,17, né? O Ibovespa na sua figura consolidada. Um dia dividido entre altas e baixas, mais quedas, obviamente, do que altas. E quem acabou segurando o índice, né, que hoje foi majoritariamente composto por quedas, foi Vale, que teve um desempenho bom. As mineradoras também com bom desempenho. Aí com notícias lá da China, a gente vai falar sobre elas. Temos algumas notícias do mercado corporativo aqui para falar. Mudança de recomendação em relação à Braskem. A gente vai falar sobre os novos acontecimentos relacionados aí à Sabesp. Sabesp também figura entre os destaques da Bolsa no dia de hoje. A gente vai entrando nos detalhes aqui, já vou deixar o convite para se tiver alguma pergunta, hoje temos mais tempo, então ficarei aqui até o final do programa para a gente bater um papo, criar uma discussão calorosa.
Isso aí, hoje é quarta-feira, dia de falarmos também sobre fundos imobiliários. O menino Errara ainda não apareceu aqui no estúdio.
Mas ele está lá embaixo.
Está lá embaixo? Quem sabe daqui a pouquinho ele aparece por aqui.
O Errara tem um negócio que agora ele está com duas telas imensas na frente dele. Ele falou que a produtividade dele subiu demais.
Ah,
ele está muito concentrado trabalhando.
Ah, tá.
Por isso que ele não apareceu aqui ainda.
Espero que ele se lembre da gente e venha aqui também daqui a pouquinho conversar com a gente. Mas, por enquanto, que ele não chegue, quem está aqui no estúdio é a produção, é o trio Parada Dura, Guimas, Lucas e Deilson Leite. Tudo bem, gente?
Tudo Tudo bem.
Joia. Bora, Motinha.
Então, senhores, realmente o que está acontecendo no nosso mercado de juros são eventos de baixa frequência, são aquelas famosas que o mercado chama de cauda. Tá, o movimento é surreal mesmo, tá? Só para a gente passar rapidamente, porque a gente está falando, simplesmente, tá? Hoje, no Brasil, vou pedir para o Guimas compartilhar nossa tela, o mercado, lembra que o BC brasileiro contratou 50 pontos de corte quando tirou o plural e colocou o singular? Tinha aquela discussão, o cupom vai cortar 50, mas ele vai para o singular ou para o plural, tal. Ele foi para o singular, só teoricamente se comprometeu para 50 pontos em maio. Simplesmente o mercado hoje já está falando que não vai dar 50 pontos, vai dar 25 pontos. Obviamente tem diversos motivos, o principal, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, vem lá de fora, e o lá de fora é mais perigoso, exigiria de um Brasil mais resiliente, melhorando seus fundamentos, e o Brasil... em relação ao marco fiscal, a percepção que os investidores estão tendo, que eles não estão muito preocupados em fortalecer esse fundamento, e isso está batendo bastante nos preços. Tá? Só para vocês terem noção, hoje, o mercado já está falando, olha que loucura, senhores, que o Brasil não pode ter juros abaixo praticamente de 10,5. Aqui, ó, 10,33 mais 10 pontos, 10,43. Eu não acho que tem matemática aqui, eu acho que não tem inflação, eu acho que não tem essa conta, tá? Eu acho que tem mesmo o mercado de DI, as pessoas sendo obrigadas a estoparem suas posições. Só para mostrar aqui do que a gente está falando, dos multimercados, isso aqui é a cota de segunda-feira, que os DIs explodiram, tá? Multimercados caindo 1% no único dia. 1%, 1%, Gauss 1%, Canvas 0,57% e Biuna 0,47% de queda. Isso foi o pregão de segunda. Ah, esse pessoal estopou na segunda. Então, no pregão de terça, que o juro subiu mais 30, 40 pontos, a cota vai estar tranquila, já todo mundo já estopou. Inclusive, esse stop que fez o juro subir pra caramba. Aí a gente foi para as cotas de ontem, dia 16. O verde, que tinha caído 1 na segunda, caiu em 33 na terça. Será que realmente essa turma estopou? Olha o Canvas, que tinha caído 1,10, caiu mais 1,52. Olha o Gauss, caiu em 44. Será que o stop acabou? Ontem foi o recorde de negociação de DI. É um indício muito grande que teve muito stop. Será que ainda tem mais stop para vir? De mais multimercados e principalmente de tesouraria de banco? Tá, então, realmente, o que eu quero passar para vocês, o mercado de juros no Brasil está disfuncional. Tá? Eu vi umas perguntas sobre inversão de curva curta, curva longa no IPCA. Sempre lembre, senhores, que quando você olha IPCA curto, muito cuidado, tá? Você está negociando, você está olhando também inflação de curto prazo, vis-a-vis se o BC brasileiro vai ter que manter os juros, talvez não caia os juros, tá? Vou só mostrar para vocês hoje, o Roberto Campos fez um posicionamento lá em Nova York e falou algumas coisas, que para mim é certíssimo, tá? É certíssimo o que ele falou. Simplesmente, ele falou, ó, segundo eles, em relação ao corte 50 pontos, segundo ele, sem certeza continua alta, isso poderá significar uma redução do ritmo, ou seja, ir para 25. Mas no limite, sabe quem está falando? Esse aqui, ó. Esse aqui quem está falando. Se o dólar no Brasil voltar a trabalhar abaixo de 5,10, segue o jogo 50 pontos. Se o dólar ficar entre 5,20 e 5,30, que é agora, 25 pontos em maio. Se tiver acima de 5,30, vamos mudar o balanço de risco, já não garante um corte em maio. Se o dólar estiver acima de 5,50, ele já fala que não tem corte em maio. Tá? Então, hoje, o dólar no Brasil virou um dos termômetros principais para o nosso BC discutir se vai cortar 25, vai cortar 50. Então, e a nossa inflação está com uma cara boa. Tá, eu sei que vocês vão no mercado e não concordam com isso. Não vamos discutir isso. A gente tem a GV, a gente tem a FIPE, a gente tem... O Brasil, não existe lugar no mundo igual o Brasil em termos de pesquisa de preços. Tá? Todos os bancos têm, todos os hedge funds têm. Há várias consultorias privadas, MCM, tendências. Não é só o IBGE que calcula a inflação, tá, senhores? É todo mundo que calcula a inflação, e a inflação do Brasil veio com uma cara benigna nos últimos dados. Então, por que que os juros do curto prazo ligado à IPCA está acima do longo prazo. Porque no curto prazo, hoje, você tem, nos próximos 6 meses, a chance da inflação continuar caindo ou ficar parado em 4%, que foi o último 12 meses, e os juros talvez não caia, porque o dólar não está permitindo. Então, junta o CDI continuando alto e a inflação caindo, o juro real curto tem que subir. Tá? Não sei se eu consegui me expressar bem. Eu gostaria que vocês tivessem muita atenção quando discutisse, quando você recebesse alguma oferta. Poxa, tem um IPCA aqui, um papel, um CD, um papel público, para 6 meses, a IPCA mais 12. Senhores, cuidado, porque tem jogo de inflação aí. Há dois anos atrás, quando houve aquele subsídio da gasolina, teve uma casa muito grande mandando mailing para os seus clientes para comprar papel IPCA que vencia em agosto a 8%. E uma semana anunciando 12%. E valeu menos, mais de 25%, porque houve deflação 2 meses. Então, muito cuidado, senhores, com precificação de IPCA curto. IPCA curto tem muita influência, a influência toda está na inflação. Tá? E com a percepção que os juros brasileiros podem ficar parados, o IPCA curto realmente pode ficar mais alto. Essa foi a explicação que perguntaram. Então, só para passar o resumo do que o Roberto Campos falou, se o real voltar para 5,10, 0,5 pontos em maio, eu vou honrar o que eu falei. Se tiver entre 5,25 e 5,30, que é o atual, acho que eu vou reduzir para 25. Se tiver acima de 5,30, vou falar que ficar parado está na mesa e por aí vai. Tá? Então essa é a mensagem. Bom, então a gente está falando um pouco de Brasil. Hoje, falando de Brasil, a gente teve aquele BCBR no Brasil. Tá? Veio bom. Tá? Era esperado uma alta de 0,35 mês contra mês. E veio uma alta de 0,40 ano contra ano, já estamos em 2,59. É mais um indicador calculado pelo Banco Central, não tem nada a ver com o IBGE, sinalizando que realmente a recuperação econômica está se fortalecendo, que é aquela tese que o Brasil vai crescer acima de 2, que teoricamente é bom, mas poderia atrapalhar os nossos juros. Só que nossos juros não estão atrapalhados por causa disso. Está atrapalhado por causa do mundo, está atrapalhado por causa desse novo patamar de dólar. As pessoas não sabem se é uma nova realidade ou o dólar pode voltar para 5,10. E a pergunta mais certeira, se o dólar vai voltar para 5,10, é agora a gente conversar lá de fora, começar a conversar sobre lá fora. Tá? Eu comentei, por exemplo, eu tenho um pouco de receio sobre as bolsas globais. Vocês sabem, ontem eu falei, hoje no Morning Call, poxa, Nasdaq caindo 1,15. SP500 caindo 0,58. Será que está caindo a ficha que, poxa, talvez o Fed não corte os juros e não dá para carregar essa tese que a economia americana é tão top que nunca vai sentir, eu vou ficar comprado em bolsa? Bom, só para falar para vocês, tá? Desde o dia 9 do 4, ou seja, um dia antes do CPI, tá? O SP500 já caiu 3,5. Tá, saiu de perto de 5.224, caiu 200 pontos. 3,5, senhores. Há quanto tempo a gente não viu o SP500 cair em 3,5? Tá de volta ali para casa dos 5 mil. O que é o lado bom é que, como a gente falou, aquela inflação foi um divisor de águas porque enterrou a tese que janeiro e fevereiro já sido um susto e as pessoas estão em dúvida como é que vai ser o processo de desinflação. E os juros americanos de 10 anos, que é a coisa mais importante, que hoje caiu para 4,58, chegou a bater 4,69. Vou até botar em desde o dia lá 9, para vocês verem o estrago que fez o CPI. Tava aqui, ó, super tranquilo, a 4,30, tava aqui 4,30, aí o CPI, aí chegou a tradear aqui 4,70, tá? 4,70. Voltou para 4,58. O que o Powell, ontem, no discurso dele, ele falou, amigo, a gente sempre falou que a gente estava gostando da cara da inflação, estava confiante que a gente ia cortar, e para cortar a gente precisava de mais confiança. Aí ontem ele falou, só que o número de inflação de março me tirou confiança. Então ele mesmo já deixou claro que não necessariamente que vai ficar alto por muito tempo. E o juros subiu, bateu no 10 anos, está batendo na bolsa ainda, só que eu acho que já tem muita coisa já no preço. Em que sentido? Olha o que o mercado já está fazendo. O mercado já está falando, é menos 45 pontos, 44 pontos, é menos 2 quedas. Pode ir para uma queda só? Pode. mas eu acho que aí já está uma ajustada. O que, que eu gostei bastante? Da queda do dólar globalmente. Tá, para mim, isso aqui é o maior termômetro de todos. O que, que eu gostei bastante também? Hoje, teve um leilão de título público americano de 20 anos, que é o papel que os Estados Unidos têm mais dificuldade de vender, porque o mais líquido é o 10 e depois o 30. O 20 anos foi um papel que o Tesouro Americano lançou, não sei quando, mas não faz muito tempo. Então, papel mais ilíquido. As pessoas não compram muito esse papel 20 anos porque não querem ficar numa coisa menos líquida. Hoje foi um leilão grande de 20 anos e o mercado tomou com vontade, ou seja, o mercado viu esse nível de juros americanos longo a 4,70 e falou, eu quero. Tá? Isso aqui, para mim, foi um ótimo sinal. Tá? O mercado jogou os juros longos lá para cima e o mercado, eu quero. E sempre é bom um leilão de tesouro, porque leilão de tesouro, numa única boleta, vários investidores conseguem montar uma posição imensa sem mudar o preço. Então, resumo, Estados Unidos, estou preocupado com bolsa, estou gostando do enfraquecimento do dólar depois do ralizão que ele deu, só para vocês verem de novo o poder desse CPI de semana passada, que a gente falava que era genial, é transformacional, é um divisor de águas, saiu lá de, era 104, bateu 106 alto, 106,51, e agora um pouco abaixo de 106. Se isso aqui acalmar, seria um sinal sensacional. Se isso aqui, por exemplo, voltar para 5,104, 105, o real pode ir para 5,510 sem menor problema. O que eu quero dizer, quem manda no real é esse senhor. Quem manda no dólar é esse senhor, tá? Então, é mais ou menos isso que eu quero falar para você. De novo, gostei do mercado de pré-fixado americano, gostei do mercado global querer comprar título público americano de 20 anos nessas taxas. Brasil tem esse problema técnico de como as pessoas vão zerar suas posições. Só para vocês terem noção do que é loucura. Uma taxa de juros de 2,5 anos que vence em janeiro, 27, tá? Estamos a 11,01. No dia 1º de abril, como começou o mês, era 10,14, senhores. Aqui, ó, 10,14, ontem bateu 11,14. E em menos de 20, em duas semanas de mercado, subiu 100 pontos. O mercado está dizendo que o BC vai ter que subir os juros para mais de 12 até lá. Eu acho já um exagero absurdo. Eu estou olhando com carinho para começar a comprar esse tipo de ativo, tá? Porque para o BC ter que subir os juros até 12 e pouco, senhores, é muita coisa. Haja besteira que o Brasil possa fazer para o BC ter que fazer isso. E daqui a pouco vai mudar a diretoria de BC, presidência do BC, fica mais difícil ainda o BC ter que subir, tá? Da maneira que o mercado está precificando. Então, da minha parte, é isso, tá? Brasil, o problema continua sendo muito grande nos juros. O dólar continua sendo um problema porque já botou em dúvida se o BC vai poder confirmar os 50 pontos que ele contratou na última reunião. Denise?
Ok. Obrigada, Motinha. E na bolsa, Igor Basso, o que aconteceu?
A bolsa ficou praticamente de lado, caindo 0,17. Como eu comentei, um número maior de quedas do que de altas no dia de hoje. Apenas 30 empresas fechando no positivo e com altas nem tão expressivas, tirando ali Semin, que foi uma alta mais forte, respondeu bem ao movimento do minério de ferro lá em Singapura, que chegou a fechar a sessão com uma alta de 6%. Semin acabou respondendo bastante a essa alta de 5,48 foi o total que Semin subiu no dia de hoje. Vale também acabou fechando no positivo, justamente por conta desse movimento do minério de ferro. E aí tem a componente também dos dados de produção e preço que foram divulgados no dia de ontem, a prévia operacional da Vale, que também acabaram surpreendendo o mercado. A Vale chegou a reafirmar o guidance, o mercado foi corrigindo, foi fazendo uma revisão um pouco mais pessimista para esses dados divulgados do primeiro tri, dessa prévia operacional. Os relatórios que os analistas reportaram nas últimas semanas apontavam para um viés mais pessimista, esse viés foi revisado, e além disso a Vale acabou reafirmando o guidance, então naturalmente abriu espaço para você ter um dia de alívio, eu diria, para as ações da Vale, mas vocês conseguem ver que proporcionalmente o desempenho não foi equiparado ao desempenho de Semin, que subiu muito forte no dia de hoje, foi a maior alta da Bolsa, tá? A gente vai entrar mais no detalhe de Vale, mas sem querer dar muito spoiler, mas de maneira geral foi isso que aconteceu. Falando de petróleo, que acaba também influenciando as outras empresas dentro da Bolsa. Mota comentou, petróleo realizando parcialmente no dia de hoje, quase 3% de queda. As empresas juniors também acabaram acompanhando esse movimento. Prio caiu, se a gente for olhar a Recôncavo 3R também operando no campo negativo, mas Petrobras acabou figurando entre as altas do dia. E eu tenho uma percepção de que quando existe uma distância grande entre a paridade, né, de preço ou o preço que a Petro deveria realizar na bomba para diesel e gasolina, para o que está sendo praticado, ou seja, hoje a gasolina e o diesel estão basicamente operando com preços inferiores do que deveriam. Então, assim, quando tem esse movimento de correção do petróleo, o petróleo dá uma corrigida para baixo e ajuda a Petro nesse sentido, né, de que você não precisa, talvez, subsidiar a gasolina ou manter essa abertura aí sem gerar inflação. A gente sabe que é um dos interesses do governo. Então, isso, querendo ou não, traz um certo alívio do mercado em relação ao que a Petro vai fazer. E, obviamente, toda a questão dos dividendos ainda está no radar dos investidores. Semana passada, no final da semana, eu não estava aqui na sexta-feira, mas novas falas aconteceram. Segunda, também, o Haddad deu uma entrevista longa falando sobre vários assuntos, mas tocou na questão do dividendo da Petrobras. Aparentemente, existe um consenso entre o conselho da Petro e o governo, que é um dos grandes acionistas, tem uma cadeira... cadeiras representativas no conselho. Então tudo isso tem ajudado o noticiário para Petro, que tem apresentado um desempenho melhor do que a Bolsa de maneira geral, né? Então Petrobras acaba um pouquinho mais estável no dia de hoje. Entre as empresas ainda relacionadas a commodities, agora falando derivados de petróleo, Braskem teve uma queda um pouquinho mais expressiva, corrigiu ao longo do dia, não caiu tanto, não chegou a figurar aqui entre as 5 maiores quedas, depois do que o Safra rebaixou a recomendação para neutro, tinha compra, rebaixou para neutro e cortou o preço-alvo para R$27,00, depois de um desempenho aí de recuperação das ações da Braskem, depois daquele acidente que a gente teve lá no final do ano passado, tá? Que aí foi se arrastando, mas aparentemente o pior momento já passou. Falando de Vale, que eu queria entrar um pouquinho mais no detalhe, tem um relatório do Igor Guedes lá no Genial Analisa, que ele comentou um pouco do resultado. Ele, inclusive, era um dos analistas mais pessimistas em relação ao preço realizado do minério de ferro, que eu acho que foi uma das surpresas positivas do trimestre, e um volume também que superou o volume do ano passado, mas vale lembrar que no ano passado a gente tinha uma base de comparação um pouco mais deprimida, não só por um volume de chuvas um pouquinho maior, né, nessa primeira pernada do ano, mas também por conta de problemas relacionados a embarque. Então o volume embarcado da Vale acabou sendo um pouco menor no ano passado, então você tinha uma base de comparação um pouco mais fraca, então você tem realmente um crescimento, mas isso já era esperado pelo mercado. O que surpreendeu realmente foi o preço realizado da companhia. Tá? Então acho que isso acabou trazendo também um fôlego extra, mas dá para perceber que a magnitude da alta de Vale no dia de hoje não foi a mesma que a de Semin e não foi a mesma da do minério de ferro, então talvez a gente pode ter aqui uma interpretação, eu diria 50-50 para a Vale. Tá? Embora tenha surpreendido o lado do preço, essa alta de produção já era esperado e não conseguiu acompanhar o minério de ferro no dia de hoje. E já faz bastante tempo que Vale está meio que travada, né? Embora tenha um peso relevante no índice, a gente sabe que é proxy de Bovespa, mas mesmo assim acabou não entregando um desempenho parelho ao desempenho do minério de ferro. Sabesp, eu comentei com vocês, até o que a gente sabe até agora, eu acho que, não sei se foi divulgado, mas saiu, não sei se foi confirmado pelo governo do estado, mas a notícia saiu hoje de manhã na Folha, que eles devem votar o projeto de lei lá, que é relacionado àquela última aprovação que falta para você realmente conseguir dar entrada na documentação para privatização da Sabesp. Mais um passo à privatização, o mercado parece que já vem precificando bastante esse movimento de privatização. Eu lembro que quando ocorreu a privatização da Copel, o mercado não foi nessa mesma direção, tá? E aí Copel chegou a andar muito depois da privatização, com sinais de que as melhoras estavam começando a ocorrer. Sabesp, a gente parece observar um movimento um pouco diferente. As ações incorporando boa parte das melhorias, entre aspas, que devem ser capturadas aí com a privatização, seja corte de custos, otimização da estrutura da companhia, todos os contratos já bem reajustados para você conseguir garantir a universalização do saneamento. Então, Sabesp parece estar precificando isso. Pode ser, eu estou falando pode aqui, porque nem sempre isso acontece, mas pode ser que depois da concretização do fato da privatização, a gente venha observar uma ação um pouquinho mais moderada, e aí, conforme ela vai entregando realmente melhorias, aí pode sim voltar a andar, beleza? Outro papel que eu queria comentar com vocês aqui é o desempenho das ações de Marfrig e BRF, tá? Eu até estava procurando alguns dados aqui para ver se a gente tinha alguma coisa específica. Eu vi uma matéria no Brasil Journal falando um pouco sobre, entre aspas, o desconto de holding que existe em Marfrig devido à participação que ela tem na BRF. Ela já consolida os resultados da BRF junto com os resultados da Marfrig. E aí, se você for olhar o quanto que Marfrig vale hoje versus o quanto vale a participação dela na BRF, você chega numa diferença significativa, né? Você tem um prêmio muito pequeno. Então, você teria basicamente um desconto muito grande ao comprar Marfrig querendo se expor à BRF. E nos últimos dias a gente viu várias casas. JP Morgan mudou recomendação, se não me engano, o Citi também mudou recomendação em relação à BRF. E teve um bom desempenho. Bofa tinha mudado há pouco tempo, então teve um bom desempenho nos últimos meses. E Marfrig acabou acompanhando, porque, você, querendo ou não, você tem uma participação ali correlata. Mas a matéria falava sobre o tamanho da dívida da Marfrig e os desafios que têm sendo enfrentados no mercado americano. Tudo isso acaba trazendo um certo pessimismo para a ação no momento em que o CAD contestou a venda dos ativos da Marfrig para a Minerva, que está aí ocorrendo, esse deal já está ocorrendo há bastante tempo, plantas aqui na América do Sul, que ajudariam a Marfrig a se desalavancar. E uma das grandes preocupações do mercado é justamente a alavancagem da Marfrig e se isso vai se concretizar ou não. Então, hoje eu enxergo mais como um movimento de realização. 6,45 de queda foi a maior queda do dia. E também tivemos um fator extra que aí eu já realmente aqui, sendo bem sincero, eu não sei quanto isso impacta no preço. Mas saiu um relatório do USDA, que basicamente é a principal entidade que vai falar de expectativa de produção e consumo de commodities agrícolas no mundo inteiro, falando sobre a expectativa de produção e vendas de grãos na Ucrânia. Querendo ou não, isso acaba impactando a oferta global de grãos, e aí pode significar pontualmente uma mexida no ponteiro para baixo, né, em termos de produção, que colocaria mais pressão nos preços e prejudicaria necessariamente ali as margens dos frigoríficos que estão mais expostos ao negócio na América do Norte, que é um gado mais de confinamento. Então isso pode ter mexido com o preço hoje de Marfrig, e acredito que seja também mais um movimento de correção depois do bom desempenho de BRF nas últimas semanas, mas eu queria deixar esta mensagem para vocês. Agora sim, recado todo dado, vou pedir para o Guimas colocar na tela só para a gente ilustrar rapidamente como foi o dia, como fechou a bolsa no dia de hoje. 0,17, 124 mil pontos, voltamos aqui à faixa dos 124 mil pontos, Semin, a maior alta do dia, acompanhando esse movimento do minério de ferro, 5,48, Localweb, na minha visão, acompanha mais o movimento de juros lá fora, 3,71 de alta, aí temos TOTS também, uma empresa de tecnologia, 2,38 de alta, figuram as duas aqui, Vamos, que é um case que tem sofrido bastante, e durante essa semana, mas para ser mais preciso, na manhã de ontem, anunciou a saída do CFO, do Adriano Ortega. Então, quem assume agora é basicamente o antigo CFO da Rumo, está indo para a companhia, para Vamos, para tocar o negócio, 2,54 de alta. E temos aqui também Cosan, figurando como uma das maiores altas, 1,91. Lembrando que Cosan tem participação em Vale, muitas vezes o desempenho de Vale acaba sendo refletido em Cosan. Sabesp, eu falei com vocês, 1,76 de alta, desculpa, também figurando aqui entre as maiores altas. E Vale, que eu havia comentado, a maior contribuição em pontos para o desempenho do Ibov, hoje acabou segurando essa queda do Ibov, que poderia ter sido maior, 1,09. CSN também sobe, Petro, eu havia comentado, 0,73 de alta, Raizen também sobe, ajuda Cosan a subir, e Minerva na ponta contrária de Marfrig, né, nessa relação do deal. Talvez o mercado não tenha gostado muito, eu também não quero entrar muito profundamente nessa questão, mas acho que vale a pena a gente relembrar. Marfrig vendendo as plantas e Minerva comprando no momento onde o ciclo do gado estava muito favorável no Brasil. Então o mercado pode ter interpretado de que essa estratégia agressiva de crescimento da Minerva, de querer dobrar a companhia no momento onde o mercado está na máxima, né, o mercado de carne, de bovina no Brasil está com margens excelentes, um preço muito bom, isso poderia estar indicando que talvez Minerva estivesse fazendo um negócio ruim, né, comprando na máxima. Basicamente, resumindo, seria isso. Mas, pelo menos a interpretação que eu tenho é de que se melar o negócio entre Marfrig e Minerva, talvez a gente tenha uma correção aí no desempenho das duas ações. Ah, só para passar maiores quedas. Marfrig é a maior queda, 6,45 de queda. CVC é a segunda maior queda, embora o dólar tenha sido para baixo e o petróleo tenha sido para baixo, 5% de queda. Ezetec também cai, 4,43. BRF acompanha controlador com 3,99 de queda, Ipera, quinta maior queda do dia, 3,81, mas aí 3R que eu havia comentado, 3,50 de queda, Prio também cai bastante aqui, 2,51, e Braskem com a mudança de recomendação aí do Safra, caindo seus 2,09. Na visão setorial, acabou tecnologia e informação puxado para o local web TOT, vocês viram ali, e na ponta contrária a gente tem consumo discricionário, setores alavancados de maneira geral, né, que estavam esperando, estavam vislumbrando essa queda da Selic, o mercado acabou reajustando um pouco. Consumo discricionário, aí a gente tem aqui consumo basicamente cíclico, né, que seria, caindo também, e saúde, que é um setor bastante alavancado também, figurando entre as maiores quedas. Maiores pesos do Ibov, as cinco maiores meio que seguraram, e aí o restante, assim, até a vigésima maior empresa do índice aqui em termos de participação, caíram. Então, Vale, Petro, Itaú e Banco do Brasil subindo, o restante tudo em queda. Volume negociado, um bom volume negociado na B3 hoje, 36 bi. Hoje foi vencimento de opção de índice, não foi? Eu acho que foi um volume bem forte, 36,6. Obviamente, Vale com bom desempenho e Petro com bom desempenho acabam ajudando a bolsa no dia de hoje, mas um volume bem acima do que a gente estava observando nas semanas anteriores, né, de 20 bi na média negociado ali, tá? Itaú foi o maior comprador de bolsa no net no dia de hoje, 3 bi quase. E na venda Goldman Sachs, a gente tem aqui Morgan, Segura, JP, pode ter sido um dia meio que elas por elas, né? O top 5 Brasil acabou tendo um bom desempenho e o restante ficando negativo, pode ter sido elas por elas. Eu tenho algumas coisas a mais para mostrar, mas estão relacionadas às perguntas que eu vi que apareceram no chat. Aí eu vou devolver para você e depois você me manda aqui que eu passo por esses pontos, beleza?
É azul? Tem perguntinha de azul?
Sobre azul.
É? Então tá, então daqui a pouco eu te passo. O Motinha, tem uma pergunta que o Oliver fez bem no começo da nossa live, que é assim, esses juros invertidos no Tesouro é um sinal bom ou ruim?
Na verdade, eu já abordei um pouco o que é aquela diferença do IPCA curto e IPCA longo, tá? Por que que o IPCA curto hoje tá mais alto que um título de IPCA longo no Brasil? Cuidado, tá? Por que que o IPCA curto tá mais alto, tá rendendo, sei lá, 6,10, 6,20? Conforme for o prazo, se for um ano, qual é a fotografia de um ano? A gente não sabe até onde o nosso IBC pode cortar, segundo o DI futuro vai subir, não vai cair. E a inflação, se ficar entre 4 e 5, estamos falando de um real de 7. Tá? Então, realmente, nesses casos, os papéis curtos têm que sofrer mesmo. Tá? Só mudando radicalmente de assunto, porque eu vou ter que daqui a pouco sair, chamar a atenção que a gente está na temporada de balanços dos Estados Unidos, super importante. Se não falha a memória, se eu estiver falando besteira, eu peço desculpa, acho que amanhã vai ter Netflix. Tá? É super importante o mercado ter de novo uma temporada de balanço super positiva, porque a princípio o S&P 500 caindo 3,5 desde o CPI já mostra que as pessoas estão querendo botar um pouco no bolso. E eu vou pedir para o Guimas compartilhar minha tela, tá? E mostrar para vocês duas coisas que me chamam a atenção. Tá? Primeiro, tá? Só para... Isso aí foi sem querer que eu acabei abrindo. Sabe qual foi um dos motivos da forte queda do petróleo? Cara, eleições no mundo, não existe mais estrategista, é cada um pensando em si. Vocês sabem que as reservas estratégicas dos Estados Unidos de petróleo estão perto das mínimas. Vocês sabem que o mundo geopolítico está no momento dos mais tensos das últimas décadas. Não é hora de você ter reservas estratégicas baixas, né? Olha o que uma das fontes do governo americano está falando. Queremos ter gasolina acessível para o americano durante agora a sessão de viagens, né, que é o verão deles. A gente quer que o americano tenha o direito de ter gasolina barata. Ok, tá bom. Então você vai queimar suas reservas estratégicas para o americano ter a gasolina mais barata. Pô, super estratégico. Tá impressionante, populismo no mundo inteiro. Eu sempre sonhei, eu já vivi muito estrategistas, tá, na política, mas hoje em dia cada um pensando num horizonte de curtíssimo prazo. O que eu queria mostrar mesmo é isso aqui, tá? Isso é importante. Se o mundo se começou a realizar e ter essa discussão do juro americano, olha esse detalhe, o nível de caixa dos clientes, tá? Simplesmente as pessoas continuam comprando, ó, o nível de caixa caiu de 4,4 para 4,2. Estatisticamente, quando essa taxa vem para baixo de 4, geralmente é uma antecipação que o mercado pode realizar. Ou seja, Todo mundo já comprou, todo mundo já comprou o que tinha para comprar.
Você é comprando ações ou comprando
ações,
qualquer coisa?
Ações, ações. Tá, então, todo mundo já comprou. Todo mundo já comprou. Quem é um novo comprador? Pô, não tem mais caixa. Tá, então, isso aqui. Que, obviamente, o próximo gráfico da pesquisa do Bank of America, que é a mais respeitada no mercado, é uma consequência disso. Opa. É uma consequência disso. Simplesmente, o nível o nível, o sentimento de bullish, sentimento de bolsa para cima, está no maior nível desde janeiro de 22. Tá, então, qual é a mensagem? Os fundos, os clientes do BOFA, os clientes do BOFA estão queimando seu caixa para comprar ações e estão no nível de otimismo com ações do melhor nível desde janeiro de 22 e a bolsa começou a realizar um, tudo bem, 3,5% desde o CPI, não quer dizer nada. Pô, o S&P está 5.022, saiu de 5.220 para 5.022. Mas se a Netflix excepcionar, etc., eu acho que tem muita gente para sair dessa brincadeira aqui, tá? Então é só essa a última notícia que eu iria passar. E mostrar uma coisa só porque o pessoal está comentando. Como é que é a curva de juros no Brasil, tá? Ó, aqui em junho de 2025, daqui a menos de daqui a um ano, já estaria ali perto de 11%. A gente vai para o final de 2025, 11,23 já, tá? A gente vai para... Não, então, em 2026, já estamos falando de 11,75. Vocês acreditam que o Brasil vai precisar subir juros para 11,75? 12? É por isso que eu estou olhando para os títulos pré-fixados. Que os títulos, isso aqui tudo, senhor, esses números todos daqui... Eles saem disso aqui, ó. Isso aqui é o fator gerador dessa matriz. Esse aqui é o fator. Hoje, os juros de hoje até lá é 11,02. Tá, como teoricamente vai cair até 10,5, 10,25, isso aqui, essa taxa aqui, é que precifica tudo aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Então é isso. Espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Morning Call da Genial Investimentos. Eu e meu querido Felipe Villegas. Tenham todos uma excelente noite.
Maravilha, Motinha, obrigada, bom descanso. A gente segue aqui, porque o Motinha vai, daqui a pouquinho, seja que o Errara senta aqui para falar com a gente sobre FIIs. Queria mandar um beijo para o Kiri, mandou um recado super bonitinho aqui. Obrigada, viu? Um beijo para você. Igor, a pessoa perguntou aqui, mais de uma pessoa perguntou, mas eu vou ler a pergunta da Tima, do Tima. Azul iniciou voo real ou só voo de galinha?
É, a gente falou sobre Azul, a gente falou bastante sobre Azul, né, nas últimas semanas aqui. Era um call que a gente estava bastante construtivo, mas o cenário era completamente oposto do que a gente está vendo agora. A gente achava realmente que com a estabilidade e com a redução da volatilidade nas principais variáveis de custo, que no caso eram câmbio e petróleo, e aí parece até piada, né, falando isso hoje, olhando para trás, a gente achava que isso poderia trazer uma estabilidade maior para as margens da companhia, no momento onde a Gol estava retirando capacidade. Durante a semana, até foi a companhia divulgou que estava realmente reduzindo frota, estava chegando num acordo com os seus credores para eventualmente diminuir sua frota mesmo, entregando algumas aeronaves. Isso poderia gerar uma pressão positiva para a Azul, do ponto de vista de ganho de market share e preço. Lembrando que quando uma companhia entra em Chapter 11, né, entra em RJ, em recuperação judicial, isso escancara que a companhia aérea não está com uma saúde financeira muito agradável. Você que está aí do outro lado me assistindo, como consumidor, você se sente confortável em viajar numa companhia aérea que não está com sua saúde financeira em dia? Eu te faço essa pergunta porque várias pessoas vieram me mandar mensagem depois que Gol entrou em recuperação judicial perguntando se era seguro ainda voar de Gol. Então, assim, é como um banco, né? Para o banco não basta ele parecer que ele tem capacidade de ser solvente, né? De liquidar, de arcar com todos os seus compromissos. Ele precisa, mais do que conseguir arcar, parecer que ele consegue arcar, né? E para a companhia aérea é basicamente o mesmo, tá? Só que além dela parecer que ela é além dela ser segura, ela precisa parecer que ela é segura para as pessoas terem segurança de voar e comprarem passagens. Então, naturalmente, quando a Gol entra no Chapter 11, só por conta desse movimento intuitivo na cabeça dos consumidores, a gente já esperava uma migração de uma parcela da demanda para a Gol e para a Latam e para a Azul. Isso de fato aconteceu. E aí, num segundo momento, começa a entrar a redução de capacidade, que também está acontecendo. Só que, para a nossa surpresa, o mercado virou completamente. Aí eu estou falando o mercado de petróleo e o câmbio. Em 5 dias, basicamente a tese de Azul estragou, né? Ela mudou bastante. Não estragou, mas ela mudou bastante, porque as coisas podem caminhar para uma direção diferente, os conflitos se acalmarem. Eu, particularmente, não acho que é isso que vai acontecer. O Brasil começar a ter um discurso um pouco mais alinhado do ponto de vista fiscal, que eu também acho que não vai acontecer. As coisas se acalmam e a Azul volta a ter uma boa performance na sequência. Isso pode acontecer, mas não é o cenário que eu vejo para os próximos meses, tá? Então, assim, mudou bastante coisa. Em pouco tempo, mudou bastante coisa. A gente sabia da existência desse risco, mas mesmo assim, no valuation que a gente estava observando a Azul, valia a pena correr esse risco. Não é à toa que quando a gente vai pegar, desde o dia que a gente deu compra, a Azul subiu 25%, mais ou menos, e depois devolveu 34%. Então, você tem uma queda aí de uns 10% no acumulado. Então, assim, talvez, se você não tem um estômago, ou se você, assim como eu, não acredita que os conflitos vão ser resolvidos rapidamente e que o dólar não voltará para o patamar de R$5, talvez seja o momento de você estopar a posição, você que seguiu minha recomendação aqui. Caso você acredite que as coisas podem caminhar para um denominador comum e que essa falta de aeronaves, essa pressão nos preços das passagens vai continuar existindo, aí talvez eu acho que vale a pena você também continuar tomando risco em Azul. E falando em Azul, amanhã receberemos aqui o CFO da Azul para o podcast Genial Analisa. Então, mais do que eu falar, é bom a gente discutir e entender um pouco do que a empresa está pensando para se preparar para esse cenário e como que essas avenidas de valor podem ser destravadas. Eu sei que eu me estendi, mas foi justamente para fazer o João Kleber aqui, Denise, para contar a historinha e depois convidar você para assistir o podcast Genial Analisa.
Tá joia. Então, Deilson, coloca aí, por favor, o link para o podcast de amanhã. Você vai participar, né?
Participarei.
E a apresentação do Bruno Rosolini também amanhã, podcast às 19 horas. É, Guimas, coloca a etiquetinha para o pessoal já deixar o joinha aí, por favor. Vamos lá. Rafael Errara está aqui para nos contar as novidades da semana do mundo dos fundos imobiliários. Chegou a hora do Jerome dar aquela abstraída, mas fica aí, hein, Jerome? É. Fica aí que a gente vai aprendendo aos poucos aqui com o Errara.
E aí, Denise, tudo certo?
Tudo jóia e você?
Tudo certo. Vou falar aqui um pouquinho, então, de FIIs, né, quarta-feira. A gente vai falar sobre dividendo, alguns fatos aqui, dar um panorama geral. Mas eu quero compartilhar aqui um material do Credit Suisse. E falar de uma assembleia que está acontecendo. Eu acho que é bastante importante a gente, pelo menos, dar esse parecer aqui. Vou compartilhar aqui a minha tela. E, basicamente, o que está acontecendo, só vou dar um resumo geral, os fundos do Credit Suisse estão passando ali para o Pátria. A gente vem falando isso bastante ao longo dos últimos meses. E essa assembleia aqui, ela precisa de um quórum de 25% das cotas para serem aprovadas e passar ali para o Pátria. Então, assim, o que, que eu estou pedindo aqui, e até eu vou colocar o link desse material, que entrem aqui, olhem e votem nessa assembleia. É bem importante isso para a indústria dos fundos imobiliários. Então, toda a parte de real estate que tinha dentro da Reding Grifo, que tem basicamente ali, tinha os principais fundos imobiliários, o HGRE, HGCR, HGPO, toda essa sopa de letrinhas ali, vai ser passada ali para o Pátria, num desinvestimento que aconteceu por conta da UBS. Então, a UBS, ela comprou o Credit Suisse e como parte ali de priorizar alguns setores, eles desinvestiram essa parte e vai ser vendida para o Pátria. Então, a gente é importante aqui que todos os cotistas votem. Quem é investidor de fundo imobiliário provavelmente tem alguma coisa de Credit Suisse, tá? Então, aqui tem toda a parte do porquê e para onde está indo o fundo e também a parte aqui da administradora que vai ser da Genial. Então, basicamente, o que acontece, o Pátria ele não pode ter a parte de administradora porque ela não é uma instituição financeira. Então, eles precisam convocar essas assembleias ali para realmente procurar alguém que faça a parte legal e a parte contábil dos ativos, tá? Então, passado esse panorama aqui dos fundos do Credit Suisse, vou falar dos dividendos e do que aconteceu na última semana. Eu acho que para orientar aqui o pessoal dessa sopa realmente de letrinhas, é bem, bem interessante a gente sempre olhar a primeira letra, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, RBRF, RBRR, a gente está falando de, por exemplo, gestoras de recursos da RBR, então eu acho que é uma boa forma da gente olhar um pouquinho. Então, CVBI aqui, a gente tem o fundo da VBI de recebíveis, aumentando seu dividendo e patamar, está jogando ali na casa dos 13%. Iridium também, recebíveis, aumentando seu patamar de dividendo. A gente tem propriamente os fundos da RBR, a gente tem FOF aqui, mantendo o patamar de dividendo, 8%, mas a gente também tem os recebíveis aumentando o dividendo. Pro fundo indexado ali ao IPCA, a gente tem um aumento de dividendo, que é o RBRR. Pro RY, a gente tem uma diminuição do dividendo. Agora, a gente fala de CPTS 11, que é o fundo de recebíveis da Capitânia. A gente tem também esse aumento de dividendo. Um fundo que tomou algumas operações compromissadas, então é um fundo que apanhou bastante ao longo de 23 e 22, porque ele tinha algumas dívidas atreladas ao CDI em um momento em que a taxa de juros estava alta. Agora a gente vê esse cenário reverter um pouquinho. MCCI 11, mantendo o patamar, que é um fundo de recebíveis da Mauá, e a gente fecha aqui com dois fundos da Valora. Então a gente tem o VGIP, que é indexado ao IPCA, que é o grande, é o puro sangue ali, que eles trabalham bastante ali com esse termo, aumentando o dividendo. De fato, a gente teve um IPCA um pouco mais forte nos últimos meses, e VGIR, que é outro fundo da Valora, diminuindo seu dividendo, que é esse de atrelado ao CDI, tá? Então, esse é o panorama geral de dividendos. Como resumo geral aqui da última semana, a gente teve um IFIX que ficou no 0 a 0. Hoje, eu acabei de olhar o IFIX, ele fechou numa leve queda. No mês, o acumulado está um pouquinho também para baixo. Acho que esse é um movimento geral que a gente vê em todos os mercados, mas a gente entende que a classe aqui de fundo imobiliário não tá sendo bastante penalizada. A gente tem, evidentemente, uma natureza imobiliária. Fundos imobiliários operam com um terço da volatilidade de ações. Então, até explica um pouquinho desse gráfico aqui que eu coloco para vocês. Quando a gente olha nos últimos 12 meses, é interessante que a cada vez que eu venho aqui e mostro esse gráfico, a gente pega os recortes mais recentes, né? Então, quando a gente olha de fato os últimos 12 meses, a gente tem um IFIX aqui que performa mais do que o Ibov, uma vez que ele ficou bastante lateralizado aí nos últimos 3 meses. E quando a gente olha ali, de fato, ponto a ponto, o Ibov ali tem um sobe e desce muito grande. Eu acho que mostra um pouco dessa resiliência que o setor vem e com uma oportunidade aí para o pessoal para investir em renda variável, tá? Das maiores altas e baixas, RECT 11 teve a maior baixa da última semana, com menos 3%, e SARE 11, que é um fundo ali híbrido, que também tem laje corporativa, teve um aumento ali de 6%. Dos fatos relevantes, a gente tem pouca coisa da última semana, tá? Então, dá um geralzão. A gente tem um fundo de logística do Newport aqui fazendo uma aquisição de um centro de distribuição na Novo Mundo. Então, é um movimento que eles já estavam para fazer, porque eles estão passando por uma emissão. Então, eles compraram ali um ativo na modalidade Sales and Leaseback, né? Então, é um ativo que fica em Goiânia. A gente tem aqui um fundo que não é muito conhecido, é um fundo da BR Capital, é um fundo de lajes corporativas. Eles assinaram um MOU, né, que é um memorando de entendimento, é quase que um acordo ali, uma fase anterior à conclusão da compra de algum ativo. Eles compraram cotas de um ativo que fica na Vila Olímpia. Então a gente vê de fato o setor de lajes corporativas ali acontecendo algumas transações. A gente vê realmente um mercado que vem se recuperando de forma gradual. E a gente tem um fundo aqui que eu quero mostrar, que é Bresco Logística. Então é efetivamente a gestora Bresco ali, que tem o seu carro-chefe, que é o BRCA11. Eles celebraram um aditivo de locação com a Natura. Então eles têm um imóvel locado lá em Canoas, que fica lá no sul, em Rio Grande do Sul, e Canoas é uma cidade que fica praticamente ali no raio 30, 15, então é um ativo que a gente chama de last mile. Então esse é um... Raio 30 e raio 15 é literalmente o ponto em que o ativo fica dentro de um ciclo de 30 quilômetros de alguma cidade. Então, quando eu falo 30 quilômetros ou 15 quilômetros, literalmente o ativo fica dentro do raio central ali da capital, né? Então, é uma forma da gente falar que você tem alguns ativos que ficam numa localização muito boa, porque fica muito perto ali do polo consumidor, evidentemente, de São Paulo, das principais capitais. Então, esse é um fundo ali que realmente teve algumas notícias ruins aí ao longo de 23. Com essa celebração de locação, a gente vê como ponto positivo. Eles estimam ali um impacto de 0,03 centavos na cota. Semana passada, a gente falou aqui que esse ativo, que esse fundo ali conseguiu renovar com o Grupo Pão de Açúcar num ativo que fica dentro do raio 15 de São Paulo. Então ali realmente um fundo que vem fazendo esses movimentos. E agora, só para fechar, eu quero falar desses dois fundos que vieram publicar um fato relevante. A gente tem um fundo de logística da Telos com a Rio Bravo, que é o TRBL. Então, é um fundo ali que finalizou sua captação, conseguiu ali um montante de 130 e faz uma aquisição com outro fundo, que é o BTLG, que é o logístico do BTG. Então, a gente vê, de fato, ali mais um fundo ali expandindo suas operações logísticas. É um fundo que ele tinha alguma exposição ali no Rio, conseguiu vender de forma... conseguiu vender e, com a captação, fez a compra aqui de um imóvel em Guarulhos, que é outro lugar que fica dentro do raio 15 e 30 aqui, um ativo AAA. E também fez a aquisição de um imóvel da Ambev lá em Feira de Santana. E, evidentemente, esse movimento foi bastante benéfico aqui para o BTG, uma vez que você tem uma destrava ali de valor, você tem um lucro a distribuir para os cotistas. Tá? Então, são essas notícias de fundo imobiliário. Denise.
O pessoal está animado nos comentários aqui falando sobre as empresas do setor aéreo. Você viu? Está uma guerra aqui. Não foi meu intuito causar esta guerra. Eu juro.
Você quer fazer algum adendo aí?
Não, a gente só fala amanhã mais sobre isso.
É, bater então mais um papo. Combinadíssimo. Seu tchauzinho, então.
Agradecer e deixar o convite para quem quiser nos acompanhar. Estaremos amanhã aqui neste mesmo canal, neste mesmo horário, falando sobre os principais acontecimentos da Bolsa e do mercado financeiro. E amanhã estarei dobrado no podcast Genial Analisa. Eu, Bruno Rosolini e Alex, mais conhecido como CFO da Azul.
Tá jóia. Seu tchauzinho, querido.
Tchauzinho, pessoal. Até semana que vem, quarta-feira, a gente tá sempre aqui.
Ótimo, é isso aí, meninos. Obrigada, rapazes da produção. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Não se esqueça de deixar seu like e também se inscrever, quem ainda não foi inscrito aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau.
Quem é único como você precisa de uma assessoria única. A área de Wealth Management da Genial Investimentos surgiu para dar atendimento exclusivo aos clientes que demandam gestão profissional dos seus investimentos. A estratégia de atuação inclui estudo caso a caso, atendendo às demandas de cada cliente individualmente. Dentre os principais serviços oferecidos pela nossa área está a carteira administrada, onde o gestor consolida todos os seus ativos, independente do lugar de custódia, e assim realiza as alocações e acompanha o desempenho dos ativos, trazendo tranquilidade ao cliente quanto ao seu portfólio. Tudo sem conflito de interesses. E temos também os investimentos offshore para os investidores que desejam ter seus ativos em economias mais estáveis. Os nossos clientes ainda contam com aconselhamento jurídico para sucessão patrimonial e ganho de eficiência tributária. Assim, tudo é construído exclusivamente para você, a partir de seus valores e objetivos específicos. Nossos três pilares incluem a arquitetura aberta, a consolidação patrimonial, permitindo o cliente ter uma visão 360 sobre o seu portfólio, independente do local de custódia dos ativos, e a preservação do seu patrimônio, buscando blindar seu patrimônio nos momentos de crise e alcançando resultados acima da média. Você, cliente de Wealth, vai receber um relatório com todas as informações da sua locação e performance. Vai ter acesso a reuniões mensais de alinhamento ou quando você precisar. Se quiser mais informações sobre a nossa área, é só deixar o seu contato no nosso site ou enviar um e-mail para genial.wealth@genial.com.br.